Quem teria morrido ali? E alguém me informaria, repetindo as histórias dos cantadores e as conversas das velhas nas fontes. Um sujeito que namorou a noiva de outro. Estremeci. Os meus dedos contrariam-se, moveram-se para Julião Travares. Com um salto, eu poderia agarrá-lo. Pensei em o seu Evaristo e na cobra enrolada no pescoço do velho Trajano. Parei no meio da sala, aterrado com a imagem medonha que me apareceu. O pescoço do homem estirava-se, os ossos afastavam-se. Os beiços entreabriam-se, roxos, entumecidos, mostrando a língua escura e os dentinhos de rato. — Está doente? — perguntou-me Julião Tavares. Suponho que a minha resposta foi despropositada. O rapaz levantou-se, aproximou-se, e eu me desviei dele com um palavrão. Não me lembro do que disse, mas sei perfeitamente que terminei com um palavrão obsceno. Julião Tavares aprumou-se. — Puta que o pariu! — resmunguei. Parece que ele ouviu, mas fingiu que não tinha ouvido. Agarrou o chapéu e saiu. — Bonito! E pus-me a esfregar as mãos. Por causa de uma guenza de maus costumes, estar um homem a aperrear-se. Enrolaram-se, durmam, danem-se, vão para a casa do diabo. Fui à cozinha e conversei um minuto com o Currupaco. — O jantar está na mesa, disse Vitória. Entrei na sala de jantar. Bebi um pouco de aguardente. Fiquei um instante olhando, por cima do muro, a mulher que lava garrafas e o homem que enche dornas. A sombra da mangueira ia cobrindo o quintal. — As moscas estão comendo o jantar, gritou Vitória. Cheguei-me à mesa. Bebi mais um trago de aguardente e tomei o caminho da rua. Marina estava à janela. — Que é isso? Vai com tanta pressa. Fale com os pobres. Pareceu-me contrafeita, sem vergonha. — Não matei seu boi não, moço. Me largue. Passeei à toa pelas ruas, parando em frente às vitrinas, com a tentação de destruir os objetos expostos. As mulheres que ali estavam, em pasmaceira, admirando aquelas porcarias, mereciam chicote. Fui ao jornal, li os telegramas. Eram notícias sem importância, mas julguei perceber nelas graves sintomas de decomposição social. Estive olhando, sem ler, os cartazes do cinema. Entrei maquinalmente. O porteiro sabe que trabalho na imprensa e não pedi o bilhete de ingresso. Na sala de projeção, fiquei de pé, ao fundo, por baixo da cabina, sem ver a tela. Nunca presto atenção às coisas. Não sei para que diabo quero olhos. Trancado num quarto, sapecando as pestanas em cima de um livro, como sou vaidoso e como sou besta. Caminhei tanto, e o que fiz foi mastigar papel impresso. Idiota. Podia estar ali e distrair-me com a fita. Depois, fim da projeção, instruir-me vendo as caras. Sou uma besta. Quando a realidade me entra pelos olhos, o meu pequeno mundo desaba. À saída, encontrei Moisés encostado a um poste da iluminação, lendo um jornal. Acabe com essa leitura, Moisés, exclamei impaciente. Não serve. Moisés dobrou a folha sorrindo. Que história é essa? É o que eu lhe digo, não serve. A linguagem escrita é uma safadeza que vocês inventaram para enganar a humanidade, em negócios ou com mentiras. Que diabo tem você? Perguntou Moisés. Não é nada não. É que não vale a pena. Acredite que não vale a pena. Uma pessoa passa a vida remoendo essas bobagens. Tempo perdido. Uma criança mete a gente num chinelo. Moisés. Qualquer imbecil mete a gente num chinelo, Moisés. Às 11 horas, achava-me encostado a uma banca do Helvética, bebendo aguardente e não distinguindo bem as pessoas que se serviam nas outras mesas. Funcionários, políticos, negociantes, chofers, prostitutas. Uma criaturinha magra empurrou uma das portinholas que dão para a igreja do Livramento. Avançou de manso. Ninguém lhe prestou atenção. Psst! Senta aí. Chegou-se acanhada e esperou a repetição do convite. Senta aí. Sentou-se. O peito era uma tábua, os braços finos, as pernas uns cambitos. que nem sei como aguentavam o corpo. A carinha não era feia. Talvez tivesse sido bonita. Beba alguma coisa. Não, muito obrigada. E espalhou a vista pelas mesas. Procurando alguém? Era. Parece que ele hoje não vem. Já é tão tarde. Onde mora? Aqui na Rua da Lama. É perto. E mostrou a chave que trazia na mão. Beba alguma coisa, insisti. Não, senhor, eu não bebo. Um petisco. Pimentel entrou na sala e perguntou-me ao ouvido. Onde diabo arranjou esse canhão? Coitadinha, não era feia. O que estava era estragada. Aceite. A criatura hesitava, afogueada. Afinal, se resolveu. Muito obrigado, eu aceito. O senhor vai comigo, não? É aqui pertinho. Comeu de cabeça baixa, em silêncio, e repetiu o prato. Só falou ao terminar o café. Vamos? Meti a mão no bolso e lembrei-me de que me restava uma cédula de 20 mil réis. Recebi o troco e levantei-me. Vai comigo? Tornou a perguntar a mulher. Bebi o resto da aguardente. Vamos lá. No quartinho sujo, a rapariga despiu-se e veio abraçar-me desajeitada. O cabelo tinha um óleo de cheiro enjoativo. Esteja quieta. E afastei-me. Sentei-me na cama, sem tirar o chapéu. Ela acomodou-se as pernas cruzadas, os braços cruzados, escondendo os peitos bambos. Curvada, mostrava apenas um pedaço da barriga, engelhada e escura. Anda na vida há muito tempo? Nem por isso. 4 anos. 4 anos. E ali estava aquela carcaça comida pelo treponema. Panos caídos no chão. O irrigador com permanganato. Na mesinha da cabeceira, essências ordinárias disfarçavam um cheiro forte de esperma. Tive necessidade de fumar. Encontrei cigarros, mas procurei fósforos em todos os bolsos, e o que achei foi o pacote com as caixinhas de veludo, o relógio pulseira e o anel. Faz o obsequio de me arranjar uma caixa de fósforos? A mulher levantou-se. Escanzelada, coxas finas com marcas de varizes, nádegas murchas. Xi, que peleiro. Muito obrigado. Acendi o cigarro. A mulher sentou-se junto de mim e começou o seu trabalho de abraços, beijos, etc. Esteja quieta. Meti a mão no bolso. Senti através do papel de seda a macieza do veludo. A fita do relógio faria uma cinta negra no braço roliço, um braço macio com veludo. Os beijos começavam no pulso, onde a fita se enrolaria. O tic-tac seria do relógio ou do sangue correndo na artéria. Na escuridão do quintal, os meus beiços avançavam na pele, que se cobria de borbulhas pequenas como pontas de alfinetes. Sempre foi assim magra? Ah, não, respondeu a mulher, ocultando as pelancas dos peitos com os cotovelos ossudos. Era cheia, gordinha. Acariciei com as pontas dos dedos o papel de seda. A mulher bocejava, caceteada. Que horas seriam? Talvez 1 hora. A folhagem da mangueira estendia um pretume no quintal. Os mais insignificantes rumores cresciam. O salto dos grilos nos canteiros, a queda das folhas, o trabalho das formigas. A luz vermelha do farol espalhava-se pelo telhado. 1 minuto depois, não era vermelha, era branca. Usávamos precauções excessivas. Receávamos que os nossos suspiros fossem ouvidos nas casas fechadas. Parece que isso rende pouco, hein? Perguntei, abarcando com a vista a mesinha, o espelho rachado, o irrigador, as camisas sujas, toda a miséria do quarto. A mulher teve um gesto de esmorecimento. E então não está vendo? É, não se dá. Por que não arranja outra vida? Levantou os ombros, quase agastada. Ora, outra vida. Que vida? Sempre os mesmos conselhos. Vá para a cova. Realmente, coitada. Dali era para a cova. Com escala pelo hospital. Infelicidade. Eu é que me podia considerar um sujeito feliz. Repetia isso maquinalmente, enquanto apalpava as caixinhas de veludo. Soltei-as com raiva, ergui-me, esfreguei as mãos. O sentido das palavras que me dançavam no espírito tornou-se claro. Perfeitamente um sujeito feliz. Que é que me faltava? Livre. Se me viesse aquela desgraça depois do casamento? A sem-vergonha, admiradora de Dona Mercedes, tinha feitio para cornear marido mais vigilante que eu. Dona Mercedes é linda. Parece uma artista de cinema. Sem vergonha. Recuperava a minha liberdade. Muito bem. Fazia tempo que não frequentava as mulheres, pois estava em casa de uma. O pior é que só me restavam 14 mil réis e uns níqueis. O dinheiro tinha voado, tinha se esbagaçado. Virara camisas de seda, pó de arroz. Dos males o menor. Vão-se os anéis, fiquem os dedos. Magnífica solução. Liberdade, liberdade completa. Pus-me a cantar estupidamente, batendo os dedos na tábua da mesinha. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Está indisposto? Perguntou a mulher. É bom deitar-se, descansar. Vamos dormir. Dormir, que lembrança. Não, adeus. Está aqui. Não lhe dou mais porque não tenho, ouviu? Desculpe. A criatura recusou os 10 mil réis que lhe apresentei. Pode guardar. Nós não fizemos nada. Além disso, pagou a ceia. Eu estava com fome. Não, senhora, receba. É o que tenho. Muito obrigada. Já não lhe disse que não aceito? Eu estava com fome. Encolerizei-me de verdade e despropositei. Não me faça cometer um desatino. A senhora é relógio para trabalhar de graça? A senhora tem obrigação de andar nua diante de mim? 2 horas de chateação, de conversa mole. A senhora é relógio? A senhora não é relógio. A mulher recebeu o dinheiro espantada. Julgou-me doido, suponho. Realmente, as últimas palavras me haviam tornado furioso. Marina me explicou muito direitinho que eu não tinha razão. O que eu tinha era falta de confiança nela. Chorou e fiquei meio lá, meio cá, propenso a acreditar que me havia enganado. Posso obrigar uma pessoa a não olhar para mim? Posso furar os olhos do povo? Não, senhora. A coisa era diferente. Eles tinham sido pegados com a boca na botija, grelando, esquecidos do mundo. Tinham ou não tinham? Sim, senhor, mas sem malícia. Posso furar os olhos do povo? Essa frase besta foi repetida muitas vezes, e em falta de coisa melhor, aceitei-a. Sem dúvida. As mulheres hoje não vivem como antigamente, escondidas, evitando os homens. Tudo é descoberto, cara a cara. Uma pessoa topa outra. Se gostou, gostou. Se não gostou, até logo. E eu, de fato, não tinha visto nada. As aparências mentem. A terra não é redonda? Essa prova de inocência de Marina me pareceu considerável. Tantos indivíduos condenados injustamente nesse mundo ruim. O retirante, que fora encontrado violando a filha de 4 anos. Estava aí um exemplo. As vizinhas tinham visto o homem afastando as pernas da menina. Todo mundo pensava que ele era um monstro. Engano. Quem pode lá jurar que isso é assim ou assado? Procurei mesmo capacitar-me de que Julião Tavares não existia. Julião Tavares era uma sensação desagradável, que eu pretendia afastar de minha casa quando me juntasse àquela sensação agradável que ali estava a choramingar. Pois bem, minha filha, não vale a pena falar mais nisso. Enxugue os olhos. Se você diz que não foi, não foi. Acabou-se, não se discute. Está aqui uma lembrancinha que eu lhe trouxe. Vamos ver se fica bonito. Marina desembraçou-se das lamúrias. Passou a uma alegria ruidosa. Muitos agradecimentos. Uns beijos ainda, com a cara molhada. Estranhei aquela mudança repentina. Nervoso. Quando casar, endireita. Marina examinava o relógio e o anel. Levantava a mão. Afastava-se, aproximava-a. Uma beleza, você tomando incômodo. Incômodo. Eu estava com o bolso pegando fogo e devendo 50 mil réis ao Pimentel. Não se preocupe. O que precisamos é acertar essa história do casamento. Quando é isso? Respondeu vagamente. Andava bordando umas guarnições, preparando as almofadas. E faltavam certas coisas. Impacientei-me. Se você só decidir quando tiver tudo, assim ninguém acaba. Vamos marcar o dia. Valeu? Dê uma nota dos troços que faltam. Talvez fosse melhor eu fazer a compra. É, talvez fosse, gaguejei aflito. Eu vou ser franco. Estou na Pindaíba, ouviu? É necessário a gente escolher mercadoria barata. Esperei que minha noiva se conformasse com a situação. baixou a cabeça e as partes do rosto que não estavam pintadas empalideceram. — Bem, dá cá a nota. — Para quê? Assim com essa pobreza? — Deixa disso, murmurei ressentido. — De onde vem tanto luxo? Riqueza não tenho. Mas, para vivermos com decência, o que há chega. Dá cá a nota. Marina entregou-me lápis e papel. Ditou coisas absurdas, com um risinho ruim. E eu percebi nela a intenção perversa de me humilhar. Quando falou em tapetes e tapeçarias, não me contive. — Oh, isso também é demais. Eu estou fazendo das franquezas forças. Compreenda. Diga os objetos indispensáveis. Meu avô não possuía tapetes e foi um homem feliz. — Naquele tempo era diferente, respondeu Marina. — Está bem. Não escrevi as tapeçarias. Terminei a nota e despedi-me bastante aperreado. Tudo aquilo estava fora dos eixos. Mais tarde, encontrei Moisés. Fim da segunda parte.